Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estação Sustentável. Aqui quem vos fala é o professor André Pelanda e estou juntamente com a professora Ivana Busato neste nosso episódio para que nós possamos abordar as principais doenças relacionadas ao verão e aos impactos ambientais que contribuem para o aparecimento dessas doenças. Nós estamos na estação da primavera, ou seja, a estação do ano na qual as temperaturas começam a subir em praticamente todo o Brasil, principalmente nas regiões em que nós temos um clima um pouco mais ameno, como por exemplo na região sul e na região sudeste, já que nessas regiões nós temos no período do inverno temperaturas mais baixas. E neste período de verão, com o aumento dessas temperaturas, algumas doenças passam a ocorrer de forma mais frequente, portanto, nessas regiões. No entanto, antes de iniciar aqui a nossa abordagem a respeito dessas temáticas, eu gostaria de dar boas-vindas à professora Ivana, que está aqui conosco. Boa tarde, professora.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes. É muito bom nós conversarmos um pouco, antes do verão chegar, sobre essas doenças, sobre os impactos ambientais e suas necessidades de cuidados para a sua saúde. Então, vamos lá e vamos começar por qual item, professor André?
Nós podemos começar, professora, pelos impactos ambientais, já que as alterações ambientais, elas favorecem o aparecimento de determinados organismos em ambientes que até então eles não ocorriam. Por exemplo, em uma área que nós temos uma floresta, né? Essa área, a partir do momento em que ela passa a sofrer alterações por conta das ações antrópicas, ou seja, por conta das ações do ser humano, nós teremos uma alteração no microclima deste local especificamente. Com essa alteração do microclima, alguns graus da temperatura podem acabar variando, consequentemente, favorecendo a ocorrência de algumas espécies que não se apresentavam naquele local até então. Por exemplo, nós temos o Aedes aegypti, né, professora, que ele se reproduz em determinadas temperaturas médias anuais. E, consequentemente, com essas alterações no microclima de cada região, ele pode estar conseguindo se reproduzir em locais que até então ele não conseguia. Professora, na sua opinião, como profissional da área da saúde, quais ações que as pessoas devem tomar nesse período que nós temos esse aumento da temperatura, né, que é a primavera e verão, para que seja possível reduzir a possibilidade da ocorrência, por exemplo, do Aedes aegypti e as suas doenças relacionadas a essa espécie?
Então, o mosquito Aedes aegypti, ele pode transmitir de um homem, ele se contamina de um homem e o sangue dele, né, na picada no outro homem, ele transmite três doenças: o Zika vírus, a chikungunya e a famosa dengue. Que a dengue tem quatro versões, né? Quatro agravamentos da doença, quatro tipos de doença dengue. E o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que entender que o Aedes, ele saiu da floresta, pegou sua mochilinha e hoje é um morador das cidades, né? Ele não é mais um vetor exclusivo das florestas. Ele se adaptou muito bem nas nossas cidades e ele pode se reproduzir em pequenas quantidades de água parada. Lembrando que é água limpa. E vai entendendo que nessa época nós também temos chuvas de verão. Então, qualquer coisa que esteja no seu terreno, qualquer caixa d'água que esteja destampada, em qualquer ambiente, ele pode se reproduzir. E o que é pior, as suas larvas já nascem contaminadas com essas doenças. Então, essas larvas, ao serem, né, virarem mosquitos, eles causarão a doença, qualquer uma dessas três doenças. Então, primeira coisa é a questão de você cuidar do seu, que cada um cuidando do seu terreno, cuidando da sua comunidade, de você cuidando da escola onde seus filhos estudam, de fazer o trabalho em toda a região da qual você mora, você estará possibilitando, né, que o Aedes não se reproduza na velocidade que ele pode se reproduzir. E assim, não tendo tantos alados, estará mais difícil dele se picar uma pessoa que esteja doente e transmitir para outra que não esteja doente. Então, essa maneira de contaminação, e nós temos nessa época do ano um outro fenômeno, né? Que é o fenômeno que as pessoas tiram férias, que é muito bem-vindas, né? Que é um direito nosso de trabalhador e também dos escolares. E essa movimentação também provoca alguns danos ao meio ambiente, porque as pessoas fazem mais caminhadas, elas fazem trilha e elas estarão mais adentrando a esses locais, ela estará em mais contato, né, com esses vetores. Então, eu também sugiro muito a proteção com repelentes, sabe? É necessário, imprescindível o uso de repelentes, não só por essas doenças, como também para a febre amarela, né? Que é um outro item que é importante quando você vai adentrar um aglomerado, uma área mais densa, porque ali também nós temos vetores que podem transmitir a febre amarela. Então, o uso de repelentes em locais onde a infestação está muito grande, talvez seja necessário a questão de telas nas janelas, né, para evitar produtos que você coloque na sua casa como repelentes também. Ele é bem utilizado e ele pode também repelir o Aedes da sua casa. Então, nós temos várias ações individuais e também ações coletivas, né, para que nós possamos evitar ao máximo, por exemplo, o uso de fumacê, que a gente sabe que na questão de sustentabilidade você não vai estar só matando o Aedes, mas você vai estar matando outros elementos, né, daquele ecossistema que talvez ao longo do tempo isso também pode causar algum outro dano. Então, com relação ao Aedes, eu recomendaria cuidados na sua casa, cuidados para evitar que tenha qualquer quantidade de água parada, o uso de repelentes individuais, né, cremes repelentes e também repelentes nas suas casas. Então, esse é um cuidado necessário para essa época do verão.
E também, professora, nós temos a questão que é o seguinte: muitas vezes nós temos o cuidado necessário, né? Por exemplo, evitar pratos de plantas com acúmulo de água ou mesmo pneus em locais que possa ter um contato com a água da chuva. No entanto, professora, a partir do momento, por exemplo, que eu estou me deslocando por uma rua ou a partir do momento que eu observo um vizinho não tendo esse cuidado, eu posso fazer uma denúncia nesse caso, professora? Daí, nesse caso, a denúncia seria na Secretaria do Meio Ambiente ou na Secretaria de Saúde?
Nesse caso, é na Secretaria do Meio Ambiente, tá? Para limpeza, né? Para exigir a limpeza dos terrenos, mas também nós temos outras figuras dentro do sistema de saúde que fazem essa vistoria, os agentes de combate a endemias. Eles estão vinculados às unidades de saúde, eles têm o papel de verificar esses criadouros, né? Para também, em alguns municípios, é possível até fazer penalização financeira, né? De fazer multas, por exemplo. Então, você também pode fazer a denúncia na Secretaria do Meio Ambiente, caso o seu município tenha a Secretaria do Meio Ambiente, porque muitas vezes isso não ocorre, mas você pode fazer também na Secretaria da Saúde ou também procurar a unidade de saúde mais perto da tua casa, porque sempre tem o agente de combate à endemia ou o agente comunitário de saúde. Esses dois profissionais que estão vinculados à área da saúde, eles também têm o papel educativo e papel fiscalizador das questões ambientais residenciais.
Uhum. E também interessante, né, professora, que em algumas regiões do Brasil nós temos uma variação climática em que, nesse período de primavera e verão, nós temos também uma maior incidência de chuvas, né? Então, seria muito interessante também os nossos ouvintes ficarem atentos a locais que possam ter eventuais acúmulos de lixos, né? Ou mesmo algumas valetas em que fica armazenada água ali por alguns dias, já que parece que pouco tempo é necessário, né, professora, para que o Aedes aegypti consiga se reproduzir nesses ambientes.
De 3 a 7 dias.
Uhum, então,
em 48 horas ele já coloca as larvas e de 3 a 7 dias já viram alados.
Pois é, veja só, né? Numa chuva ali que fica um pouquinho de água armazenado em
numa
um recipiente,
tampinha de garrafa,
alguma coisa, já pode ser suficiente para que ele consiga se reproduzir, né?
E falando em chuvas, André, nós não podemos esquecer e alertar os nossos ouvintes sobre a leptospirose. Né? Eu acho que é bem importante também nós falarmos um pouco sobre o risco de leptospirose, porque numa enchente, toda a água, né, que ela é varrida, toda a estrutura, toda a questão da drenagem urbana, tudo é jogar, a enxurrada leva todas essas questões dentro daquela água, né, da inundação, né, de chuvas fortes. E muitas vezes alagam as casas das pessoas, por várias questões de infraestrutura urbana, que eu acho que não é o foco da nossa conversa. O nosso foco é de nós alertarmos os ouvintes em relação a essas questões. Se isso ocorrer na sua comunidade ou na sua casa, não entre nessa água com os pés descalços. Procure usar uma proteção nos pés e nas pernas. E também evitar escoriações, né? Porque como você não está enxergando, às vezes tem alagamentos, tem inundações que pegam até a cintura das pessoas, né? Cuidado, porque a leptospira, ela é transmitida por meio da urina do rato. E em todas as cidades tem rato. Me diz aonde, não é só nas cidades, na área rural também tem, né, os ratos, né? E os ratos, eles urinam e estão ali transmitindo a leptospira. Então, em qualquer escoriação que você possa ter nas mãos, nas pernas, nos pés, que é os locais, você pode estar se contaminando com essa leptospira, e é uma doença muito grave, com alta taxa de letalidade, quer dizer, ela tem a possibilidade de matar muito rapidamente, porque a pessoa está tão envolvida naquela necessidade de salvar ou seus pertences, de limpar a sua casa, e ela não se cuida. Então, usar sapatos fechados, calças compridas, se possível usar luvas na hora de fazer a limpeza das casas, para que não possa evitar esse risco de pegar leptospirose. E na época do verão, né, já dizia a música, né, as águas de março fechando o verão. Quer dizer, nós temos bastante chuvas fortes nessa época do ano.
Exatamente, são as famosas chuvas de verão, né, professora? É. Que são aquelas chuvas bastante intensas, porém um período bastante reduzido ali, que muitas vezes acabam ocasionando inundações e tudo mais. E além disso também, professora, seria interessante os nossos ouvintes ficarem atentos em relação ao acúmulo de restos de alimentos, já que os ratos, eles consequentemente estarão presentes em locais que eles possam encontrar abrigo e também
alimento.
Possíveis restos de alimentos, né, professora? Então, seria muito interessante também os nossos ouvintes ficarem atentos com relação a isso, né? Já que é um chamativo, né, para os roedores, os restos
Sim.
de alimentos.
Nesse, também você tem responsabilidade, né, de cidadania. É você cuidar do seu terreno, não jogar alimentos no terreno, nem tampouco no terreno baldio, né? Ali perto da sua casa, acondicionar o seu lixo orgânico adequadamente em saco preto para que seja recolhido, né, pela limpeza urbana. E outro ponto importante é cuidado com ou a comida dos animais, né? Nós temos vários animais domésticos e esses animais domésticos, então é importante também o manejo do alimentar os animais domésticos para que evite ser um foco de alimentos para os ratos. Então, também é uma coisa que deve ter um manejo bem importante, recolher, limpar, não deixar alimento 24 horas, né, para evitar o cachorro, o gato ou os outros animais, ele tem um horário certo para se alimentar. Então, dar o alimento naquele período e limpar todas as vasilhas para evitar justamente ser alimento para o rato, né?
Uhum. E no caso, professora Ivana, por exemplo, numa eventual situação de inundação em que a pessoa... não consegue deixar de ter um contato ali naquele momento, já que foi uma situação surpresa e tudo mais.
Ela não está preparada,
exatamente,
né?
Quais seriam as principais observações em relação aos sintomas da leptospirose, já que ela é uma doença que pode se manifestar rapidamente, né, professor?
No máximo em até 15 dias, tá? Sim, uhum. Então... Primeiro, dor no corpo, uma dor insuportável no corpo, febre alta, né? E com, às vezes, alguma questão, parece uma cãibra, assim, sabe? Uhum. Uma sensação de cãibra. Então, e a primeira coisa que você deve chegar, se você entrou em contato com esse tipo de água e você tem qualquer um desses sintomas, pode até ser uma gripe, pode ser até um resfriado, porque você, às vezes, acontece de madrugada, você pisou descalço, qualquer sintoma, qualquer situação anormal que te aconteça, que você sinta dor forte no corpo, febre, você procure o serviço de saúde e imediatamente informe que você entrou em contato com esse tipo de água, para que assim os profissionais de saúde que vão lhe atender já tomem todas as medidas necessárias para ou confirmar ou, né, de preferência que possa fazer os exames e descartar se não é leptospirose. Porque imediatamente você tem que já entrar com um antibiótico específico para esse tipo de doença.
Uhum. Olha só, pessoal, dicas extremamente importantes da professora Ivana aqui nesse momento do nosso programa. Também, professora Ivana, uma doença que tem uma maior índice de ocorrência nesse período de verão é a febre amarela, né?
Sim.
E nós temos a febre amarela, ela é dividida em dois ciclos, né, professora? Nós temos a febre amarela silvestre e a febre amarela que ocorre em ambientes urbanos. E são espécies diferentes, né, professora, de mosquitos que transmitem a doença. Se não me engano, é um mosquito hemagogos que transmite no ciclo silvestre e o Aedes aegypti no ciclo urbano, né, professora?
Isso.
E daí, nesse caso, professora... nós tivemos, inclusive, no ano de 2018, né, um grande problema em relação à febre amarela, que foram aquelas pessoas que estavam associando a ocorrência dessa doença com os macacos, né? Inclusive, foi tema de uma campanha nossa aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, alertando a população em relação a essa questão, já que muitos primatas, naquele momento, acabaram sendo... perseguidos pelas pessoas, principalmente em áreas rurais e tudo mais, já que vinculou-se essa informação de que os macacos, os bugios, estavam associados à ocorrência de febre amarela. Quais seriam as dicas, professora, sua, em relação a essa questão da febre amarela? Essa questão dos macacos, professora, realmente não tem nada a ver, né? Como se diz no...
Assim, os macacos, assim como eles são primatas, assim como nós temos algumas doenças que são endêmicas nos uhum. humanos, né? Como malária no Brasil. E a febre amarela nos macacos, ela é uma doença endêmica, mas ela fica restrita àquele grupo familiar, né? Uhum. Até, como posso dizer, é uma maneira de seleção dos mais fortes, né? Mas não... E quando você tem, encontra a morte dos animais numa quantidade aumentada, é porque algo está desequilibrado naquele ambiente da qual ele vive. Ou ele precisou se... sair daquele lugar onde ele, aquelas famílias tiveram que sair, porque a urbanização, ou enfim, aquele ambiente da qual, naquela floresta onde ele morava, ela foi diminuída a tal ponto que não cabe mais, não, né, como uhum. vocês mesmos estudam da área ambiental, não cabe mais aquele número de famílias, aquele número de elementos, eles migram para outros lugares. E essas migrações, elas também ocorrem esse desequilíbrio. Então, eles são para nós os marcadores. Para nós, é assim, se nós estamos percebendo que os macacos estavam naquela, né, o ano passado, morrendo na quantidade que estava acontecendo, é porque está ocorrendo um desequilíbrio entre as nossas florestas, não é desequilíbrio com invasões, né, dos humanos. E a outra questão que é importante é que ainda nós não temos a febre amarela urbana. O Aedes ainda não se contaminou pela febre amarela. E aqui eu faço um alerta importantíssimo aos nossos ouvintes. Você já se vacinou contra a febre amarela? É uma vacina só na sua vida e você vai ficar imune para o resto da vida. Então, veja o quanto é importante que cada um de nós esteja vacinado. Assim, nós não corremos o risco do Aedes se contaminar e virar outra doença como a dengue. E nós já mostrou que a febre amarela é uma doença grave, também com grande percentual de letalidade, né? Quantas pessoas já morreram? Mas essas pessoas morreram da febre amarela silvestre, porque essas pessoas entraram em contato ou aonde elas moram estão muito perto, né, das florestas. Então, por isso que o bloqueio começou para as cidades e os estados que estavam mais perto das questões das florestas. E agora se expandiu para toda a população, porque você tem que fazer uma imunização de pelo menos de 95% para ser efetiva, né? Para que você possa dizer que todas aquelas, que esta comunidade está livre da doença. Uhum. Então, lembrando, gente, se você não se vacinou ainda, corre lá. Não deixe de fazer isso. Eu falo que vacina é um ato de amor a você e aos seus familiares.
Inclusive, professora Ivana, eu acabei também já me vacinando em relação à febre amarela ainda no ano passado, naquele momento em que nós tivemos aquele surto da doença, acho que foi no início do ano passado, né, em 2018.
Isto.
Que eu já corri lá no posto de saúde e já me vacinei, foi bem rápido, assim, foi bem tranquilo. Então é muito importante que os nossos ouvintes também fiquem atentos em relação a isso, né, professor?
Ainda mais agora, como nós falamos, no verão, que as pessoas estão de férias, elas fazem mais trilha, elas vão andar de bicicleta, elas vão acampar. Então, corre mais risco de encontrar um mosquito, né? E se esse mosquito ainda estar contaminado com febre amarela e você pegar essa doença. Então, você estando vacinado, você não correrá esse risco.
Em relação à contaminação, professora, da febre amarela nos primatas, né? Na área ambiental, nós costumamos utilizar a nomenclatura de indicadores ambientais, que são aqueles seres vivos no meio ambiente que indicam que algo está acontecendo. Então, quando aqueles primeiros bugios começaram a morrer, que começou-se a vincular a informação, né, do contágio, da febre amarela e tudo mais, foi graças a esses animais, né, professora, que Sim. foi possível detectar que estava ocorrendo
uma proliferação maior, né, do mosquito, né? Aquilo que você começou a nossa conversa de hoje, né, André? Aqui a questão que os homens estão provocando ações nessas florestas está provocando desequilíbrio. E, às vezes, pela falta de pássaros que poderiam estar eliminando esses vetores. Então, teria que ter um estudo muito mais aprofundado. Mas a gente sabe que qualquer desequilíbrio, uma espécie, às vezes, se sobrepõe naquele ambiente, né?
Exatamente, professora. Quando nós temos um ambiente perfeitamente equilibrado e a partir do momento em que ocorre uma ação do ser humano ou mesmo a introdução de alguma espécie exótica, né, professora? No caso, nós podemos citar até o exemplo da dengue, né? A dengue, o Aedes aegypti, ele não é um mosquito brasileiro, é um mosquito, se eu não me engano, africano, né, professora?
Sim. Que deve ter vindo, né, nas questões de migratórias, nas questões do comércio. Porque hoje em dia o mundo é pequeno, né?
Exatamente.
Uma doença,
né,
que ocorre lá, pela rapidez dos portos e aeroportos, num instante ela consegue chegar aqui. Ainda mais que foram trazidos muitos animais, foram trazidos muitos elementos, muito comércio. Então, mas no início ele ainda se manteve dentro das florestas. Mas, né, porque no Brasil tinha muito mais florestas, né? Mas ele foi rapidamente, ele se adaptou muito rapidamente às cidades.
Pois é, professora. Inclusive, eu verifiquei uns dados recentes. Nós temos o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, né, professora? Que é uma outra variedade do gênero Aedes que também pode transmitir algumas doenças. E nesse estudo que eu verifiquei, professora, existe a ocorrência do Aedes albopictus em diversas localidades dos Estados Unidos. Inclusive, existem alguns programas de monitoramento da ocorrência dessa espécie e demonstra ali, através de alguns mapas, como que ela vem se espalhando em alguns estados. E com relação à questão das alterações ambientais, conforme eu mencionei no início da nossa conversa, aquelas alterações no microclima de algumas regiões, consequentemente, essas espécies muitas vezes vão encontrando ambientes favoráveis para a sua proliferação. Então, é muito importante para que nós estejamos sempre muito atentos, né, professora, em relação a isso. Inclusive, professora, qual que é a importância do monitoramento da ocorrência de algumas doenças? Por exemplo, já que com a modernização dos processos de transporte, uma pessoa pode estar no Brasil agora, em 24 horas, estar do outro lado do planeta Terra. Nesse caso, existem programas que verificam a ocorrência de determinadas doenças,
sim,
professora?
A Organização Mundial da Saúde, ela tem um regulamento internacional sanitário, tá? Que todos os países que são signatários da Organização Mundial da Saúde têm que cumprir. Então, tem um processo de vigilância epidemiológica no mundo inteiro e que faz exatamente... Você pode ter escutado, ouvinte, alerta da Organização Mundial da Saúde para o Ebola. Então, é isso que ocorre. Então, todos os países que são signatários deste tratado, do Regulamento Internacional Sanitário, ele tem alguns hospitais e alguns centros de saúde que são como fossem... alerta, sabe? Elementos de alerta, então, para a ocorrência de uma nova doença, ou mesmo esta mudança, essa questão da ocorrência de doenças, se faz, por exemplo, para a gripe, se faz coleta de as pessoas que vão nas unidades de saúde, em alguns pontos é feita coleta para ver que tipo de vírus que está se manifestando. Então, tem toda uma regulamentação internacional para que isso ocorra, né, dessa mobilidade das doenças para que ela não possa se tornar uma pandemia. Tem sim. E todos os países cumprem regularmente todas essas regulamentações.
Inclusive, com relação à dengue, né, professora, nós temos as 4 variedades no Brasil, né? No entanto, no mundo nós temos, parece que 5 variedades,
cinco,
né? Temos uma que não...
Se nós formos uma sociedade bem organizada e que todos tenhamos a sua responsabilidade, ela não chegará aqui. E ela é bem grave também, né? Porque a cada novo tipo que você adquire, ela faz um traço nas questões imunológicas, por isso que fica cada vez mais grave a ocorrência da doença, dando a dengue hemorrágica, porque ela vai, como diz assim, destruindo o seu sistema imunológico.
Pois é, olha só, pessoal. Então, foram dicas bastante interessantes que foram trabalhadas aqui no nosso programa de hoje. Professora Ivana, a nossa conversa está excelente, no entanto, estou verificando aqui que o nosso tempo, infelizmente, já está se encerrando. Parece que essa nossa conversa passou rapidinho, né, professora? Uma conversa bastante interessante.
Sim.
que, infelizmente, nós teremos a necessidade de encerrar em função do tempo. Professora Ivana, muito obrigado pela sua participação. Foi bastante proveitosa essa nossa conversa e esperamos que, em breve, possamos debater mais a respeito dessas questões.
Até mais, ouvintes. Até a próxima.
Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima.